o nosso primeiro orador. Bom dia, meus amigos. Eu quero dar um belo exemplo de cooperação. Um exemplo de ligar as comunidades. Eu quero dar a vocês umas informações que talvez sejam novas para vocês, que é uma década das Nações Unidas de um diálogo de religião e cultura. Eu quero dar início expressando minha profunda gratidão e a cooperação desse simpósio aqui na Universidade de Brigham Young e, principalmente, a liderança do professor, entre as suas muitas contribuições. Ele me ajudou muito no meu governo, que é de 110 anos, para reunir pessoas de muitas fés, religiões diferentes, com ética e responsabilidade para proteger e implementar os direitos fundamentais de liberdade religiosa. Nós não podemos ter direitos sem responsabilidades. Quando nós enfrentamos o desafio de ligar, nós, para mim, a cooperação é essencial. Não é simples nem fácil. O diálogo deve ser um diálogo produtivo. Não somente por fazer. Há muitas expressões de boa intenção, de boa vontade, de proteção, mas elas não realmente resolvem, não acontecem. Na Declaração das Nações Unidas de 1981, que eliminou todo o preconceito de religião, isso aí foi somente da boca para fora nos governos, e essa declaração de 1981 das Nações Unidas da Liberdade Religiosa, junto com o governo da Espanha, realizaram uma consulta internacional de educação nas escolas, como uma medida para combater a discriminação religiosa. A ONG, onde eu sirvo, preparou e procurou continuar essa conferência para promover um aprendizado de respeito entre as diferentes igrejas. Nós recebemos um incentivo da ONG de Geneva e de Nova York para organizar um comitê de diversas organizações que toma medidas práticas de educação e tolerância no contexto dos direitos humanos. Então, nós continuamos o relatório especial da condição de mulheres. Às vezes, essa condição é muito boa, mas às vezes também muito má. A liberdade de religião foi salientada na revisão das Nações Unidas, um país após o outro. A esse respeito, eu gostaria de salientar o trabalho de George Jarvis. Parece que ele não está aqui, mas ele tem feito um trabalho maravilhoso entre o governo e a ONG. Aqui, nas Nações Unidas, nós vemos um lugar específico onde esses direitos religiosos são protegidos. Eu quero reconhecer aqui o corpo das Nações Unidas para promover o diálogo religioso. Umas quantas religiões e também uns membros da ONG. Incentivam a cooperação entre religião e culturas. Ao mesmo tempo, as Nações Unidas estabeleceram a Aliança das Nações. E a UNESCO tem estado com urgência incentivando a tolerância religiosa. Então, a hora parece oportuna para nos ajudar a nos ligarmos a ter um diálogo interreligioso e intercultural. Em vez de somente defender um comitê, ou um fórum, ou um programa, que talvez já foi sugerido no Summit, chamado Summit Milênio Espiritual, que aconteceu há 10 anos atrás, nós estamos pensando num diálogo interreligioso e intercultural, de 2011 a 2020. Em 2010, a cultura para a paz das Nações Unidas das Crianças do Mundo vai terminar. Nós devemos aprender desse programa e devemos agir com cooperação entre os governos, as agências e as organizações civis e sociais. Isso não é uma coisa que devemos passar de uma agência para outra, mas é uma coisa que devemos trabalhar em sociedade, em união com a ONG. A próxima década já se notou em novembro de 2008, na sessão da Assembleia Geral, e uma resolução oficial que foi oficializada pedindo aos governos que examinem a ideia da década. Neste momento, vocês podem procurar no Google a informação sobre essa Assembleia Geral no parágrafo 8 desse site, é onde se há o requisito para o governo examinar essa ideia da década. Espera-se que isto vai se referir aos aspectos positivos do governo. Então, nós teremos uma nova resolução este ano para iniciar essa década em 2011, que vai formar uma associação entre o governo, as nações e outras organizações sociais. Então, nós teremos uma cooperação contínua, a implementação das metas de desenvolvimento milênio, não somente para respeitar os direitos humanos, mas também a proteção da religião e crença. Também no campo humanitário, como as necessidades de refugiados e imigrantes. E a lista continua. Até aqui, eu descrevi esforços diplomáticos para conseguir essa designação da década da United Nations. Mas isso não é a meta ou a proposta. Há outras reuniões entre partidos, governos, agências e ONGs, onde a ONG faz parte muito importante. E aqui, então, há uma cooperação, não concorrência. E, então, nós temos um dia para diálogo. Nós precisamos de um processo a longo prazo, que então isso significa um compromisso a longo prazo dentro das Nações Unidas. Na última assembleia da ONG, foi bem estabelecido que nós estamos saindo do status de consulta para um estado de sociedade. Por exemplo, no que se refere aos refugiados, ao que se refere ao trabalho humanitário. Então, essa sociedade já existe. Mas há também muitas outras áreas de cooperação onde é necessário bastante ação, não somente para cooperação, e também para consulta. Eu quero dizer a vocês que o outro secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, ele disse isso. O plano deles não é em nome do governo, mas em nome do povo. Isso foi o que disse Kofi Annan. Tanto no setor acadêmico como no setor religioso, nós devemos demonstrar que todos têm a responsabilidade. Em muitos programas das Nações Unidas, essa década deve ser um incentivo, um veículo de incentivo de cooperação, mesmo que o governo não ache que a hora é oportuna. Eu acho que ainda há bastante energia entre as organizações das sociedades desenvolvidas para aproveitarem a tomar ação. Nós não dependemos do governo. Então, eu digo que nos próximos meses, agora outubro, novembro, nós possamos fazer o mais possível diante dos nossos governos, não somente nas capitais, mas também nas outras partes das nações, para nos lembrarmos da resolução das Nações Unidas do diálogo intercultural e interreligioso. Pois nós sabemos que isso pode acontecer de 2011 a 2020. Como é que fazemos isso? Alguns corpos acadêmicos e religiosos e também o Departamento de Informação Pública ou o Conselho Social de Economia Social das Nações Unidas. Então, nós recebemos esse incentivo não somente no setor internacional, mas também regional e nacional da ONG para aplicar essas coisas com e alguns grupos são egoístas, servindo-se a si mesmos, mas a maioria desses grupos são independentes, são altruístas e são práticos nas suas atividades humanitárias e de direitos humanos. Essa década deve então incentivar os grupos a trabalhar mesmo em isolamento ou até sob opressão para dar apoio e contribuir com as suas realizações. O diálogo, entendimento e cooperação requer a preparação acadêmica e a crítica. Mas eles também não devem servir o meio por si mesmos, mas devem se transformar em ações para vencer as tensões e preconceitos, e mesmo o conflito e a violência. Às vezes, com um certo atraso, os governos reconhecem a relevância da religião e cultura e do diálogo. Pois nós precisamos construir a paz, a justiça, que são aderentes à religião, à cultura e que nos ajudam na obstrução de opressões, tanto no passado como no presente. Nós devemos não só pregar, mas viver os valores que eles propõem. Pois trabalhando juntos, nós poderemos ter toda a confiança de que vamos melhorar e fazer melhor o que há tanto tempo temos feito separadamente. Nessa breve apresentação que eu fiz, eu expliquei algumas iniciativas e algumas maneiras que a ONG está trabalhando. Antes de terminar, eu quero salientar uma coisa muito importante que nós representamos como organização, que são organizações internacionais, regionais ou locais. Nós que queremos apoiar essa ideia da década, já criamos uma coalizão para essa iniciativa e 60 nações já estão participando. 30 nações já se empenharam oficialmente. Lembrem-se, aqui estamos falando de um corpo interreligioso. Então, há mais ou menos 8 religiões. Não é apenas uma, mas é um esforço bem coletivo. Tivemos reuniões em Geneva, em New York, mas também um bom número de governo, de oficiais de governo, também foram representados. E agora, esse processo, neste momento em Nova York, nós estamos iniciando a preparação para uma Assembleia Geral, que será o parlamento que acontecerá em Melbourne em dezembro. Muitos governos já fizeram e aprovaram uma resolução para que essas religiões, essas comunidades, que querem dizer nós já estamos com vocês, já estamos empenhados. Uma palavra final, eu quero fazer um apelo a vocês aqui nas suas organizações. Eu quero dar a vocês o website, que vai dar a vocês muito mais detalhe do que eu consegui falar agora. O website é www.faithdecadeforpeace.net. faithdecadeforpeace.net. Então, aqui vocês têm um ponto de referência para conexão e cooperação. Aqui, né, vocês terão os detalhes nesse site.